10 horas e 29 minutos, segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Jogadores do Curitiba Crocodiles que morreram em acidente de ônibus no estado do Rio de Janeiro serão sepultados nesta segunda-feira. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, acompanha toda a movimentação aqui na capital paranaense. Tem as informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucião. Os corpos dos jogadores Lucas Padilha e Daniel Santos deixam neste momento o estádio Couto Pereira, onde aconteceu a cerimônia de velório das vítimas. As famílias estão aqui presentes ainda e deixam o local bastante consternadas, muito tristes com essa perda. O acidente que aconteceu no último sábado na BR-116, rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no interior do Rio de Janeiro. A equipe estava indo para a capital fluminense, onde iria disputar uma partida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Equipe que foi 3 vezes campeã brasileira, 11 vezes campeã paranaense. Este acidente que aconteceu na altura da Serra das Araras, o ônibus acabou tombando e, com isso, várias pessoas ficaram feridas e 3 pessoas acabaram morrendo. Lucas Padilha será cremado em Pinhais, em uma cerimônia, e o Daniel Santos será sepultado em um cemitério do bairro Água Verde, aqui na capital paranaense. O Lucas Barros, que é a terceira vítima, está sendo sepultada durante a manhã de hoje na cidade de Goiânia. A equipe estava indo disputar esta partida no Rio de Janeiro, acabou sofrendo este acidente. As causas ainda são investigadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas nós estivemos conversando, inclusive, aqui com o presidente da equipe, também atleta, que acompanhou toda essa situação, o Adam Rodrigues. Ele falou com jornalistas ontem à noite, falou com jornalistas ainda há pouco, falou sobre a gratidão, pelo reconhecimento das pessoas, pelo trabalho realizado da equipe e também as manifestações de solidariedade que eles vêm recebendo neste momento de muita tristeza. Ele não soube dizer ao certo se houve relatos de algum problema mecânico no veículo. Toda essa questão ainda está sendo apurada, mas ele notou um excesso de velocidade do ônibus no momento do acidente, nos momentos que antecederam o acidente, poucos instantes antes do ônibus acabar tombando ali na rodovia, tombando para o lado de um morro, né? E o ônibus acabou tombando e com essa queda 3 pessoas morreram. A equipe, então, que teve essa situação muito triste que acontece aqui neste momento no estádio Couto Pereira, onde foi realizado o velório, seguem familiares, amigos, inclusive jogadores que ficaram feridos, membros da equipe técnica que também ficaram feridos nesse acidente, todos aqui acompanhando e prestando as últimas homenagens. O velório seguiu até agora por volta das 10h15 da manhã, horário em que foi realizado também uma cerimônia religiosa, também homenagens foram prestadas por pessoas que estavam aqui no local, familiares, amigos que discursaram relembrando, né, a importância e manifestando carinho pelas vítimas desse acidente que infelizmente perderam suas vidas neste tombamento deste ônibus que estava indo em direção ao Rio de Janeiro. O ônibus, Luciano, era fretado da Aviação Princesa dos Campos. Os atletas do Curitiba Crocodiles que estavam indo então para o Rio de Janeiro sofreram este acidente. A Aviação Princesa dos Campos disse por meio de nota que contratou um perito especialista em ocorrências de acidente de trânsito para apurar também a possível causa deste tombamento, se houve algum problema mecânico, e disse que o ônibus estava com a manutenção em dia, tendo sido realizada, inclusive, uma vistoria, uma manutenção na véspera desse acidente, portanto, na sexta-feira. O acidente aconteceu no sábado, as vítimas, então, estão deixando aqui, neste momento, o Couto Pereira, sob homenagens, salva de palmas e pessoas que reconhecem a tradição do clube, que já tem aí muitos títulos, e manifestando e recebendo carinho e solidariedade de familiares, torcedores, amigos, atletas, membros da comissão técnica, todos aqui acompanhando e prestando as últimas homenagens. A gente segue acompanhando os desdobramentos deste caso, mas o que fica, de fato, é a memória da solidariedade e do carinho que todos têm com a equipe do Curitiba Crocodiles. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Tribunal do Júri de Jaguariaíva condena a 25 e a 29 anos de prisão dois homens denunciados pela morte de uma mulher às margens da PR-151. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O crime ocorreu na madrugada do dia 13 de fevereiro do ano passado, 2023, quando, após uma discussão às margens da PR-151, na Vila Kennedy, os dois suspeitos atingiram a vítima com diversos golpes de arma branca. O tribunal do júri avaliou o caso e na cidade de Jaguariaíva, que fica aqui nos Campos Gerais, para condenar a 25 e 29 anos de reclusão esses dois homens denunciados pelo Ministério Público do Paraná. Na sessão de julgamento, finalizada na semana passada, o Conselho de Sentença acolheu as teses sustentadas pela Promotoria de Justiça, reconhecendo três qualificadores: o motivo fútil, o uso de meio cruel e o fato de o crime ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Após o início dos ataques, ela teria tentado fugir, sendo então atingida pelas costas para que não conseguisse fugir e o crime fosse consumado. Para a definição da pena, também foram consideradas pelo juízo as consequências do crime, uma vez que a vítima deixou três filhos com idades entre 3 e 10 anos, além da conduta social dos autores, pois ambos estavam em cumprimento de pena quando cometeram o homicídio, sendo ainda reincidentes e com antecedentes criminais. A pena foi executada imediatamente, tendo os réus saído do julgamento sem a possibilidade de recorrer em liberdade. Portanto, esta é a situação que aconteceu na cidade de Jaguariaíva, muito grave. Agiu relativamente rápido o tribunal do júri para conseguir condenar esses dois homens que foram acusados da morte desta mulher na cidade de Jaguariaíva no ano passado. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, condenados esses dois homens, um foi condenado a 25 e o outro a 29 anos, homens denunciados, acusados pela morte dessa mulher lá no município de Jaguariaíva. Manuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, trouxe a informação para você. Candidato a vereador em Açaí é preso com mais de 100 quilos de maconha no carro. Ele fugiu de uma abordagem policial em Ouro Verde do Oeste. A perseguição durou aproximadamente 20 quilômetros. Claro, né? O candidato a vereador não queria que a polícia descobrisse que ele estava com 100 quilos de maconha no carro. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem as informações. Rafael, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, esse candidato é o Caio Andrade, do Solidariedade. Ele tentou fugir da abordagem policial ali na PR-317 em Ouro Verde do Oeste. A Polícia Militar desconfiou no momento que o Corsa que ele estava dirigindo tinha sobrepeso na suspensão traseira. Durante esta fuga da polícia, ele realizou ultrapassagens em locais proibidos durante cerca de 20 quilômetros, o trecho, né, em que se estendeu essa perseguição. E nesse trajeto, um detalhe, ele ainda jogou santinhos da campanha dele pela janela para poder atrapalhar os policiais. Só parou em uma estrada rural quando perdeu o controle do carro e abandonou o veículo, fugindo por uma área de mata até ser preso. Os 108 quilos, especificamente, que ele carregava de maconha, estavam envoltos em uma fita adesiva preta. O candidato foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Toledo, no oeste do estado. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, né? Ainda joga santinho da campanha para despistar os policiais, o candidato é vereador lá em Açaí, que muito provavelmente terá aí o seu mandato cassado, né? Seu mandato não, a sua candidatura cassada, né? E aí, claro, agora a polícia irá investigar essa questão da ligação dele, muito provavelmente com o tráfico de drogas, né? E quem sabe até mesmo o dinheiro do tráfico não estaria bancando a campanha dele a vereador. Tudo isso, claro, suposição, a polícia vai investigar esse caso. Agora são 10h39, a gente segue aqui com o nosso CBN Paraná. O chefe de uma facção criminosa no Paraguai foi preso em Cascavel, no Oeste. O homem foi encontrado pelo pelotão caçador do BPFRON, Batalhão de Polícia de Fronteira. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Esse homem foragido internacional foi capturado na noite deste domingo no bairro Coqueiral, aqui em Cascavel. Ele era procurado pelas forças de segurança paraguaias por ser um dos líderes de uma grande facção na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul. Durante a abordagem do pelotão caçador do BPFRON, Batalhão de Polícia de Fronteira, o homem tentou fugir e ainda apresentou um documento falso, mas foi reconhecido pela equipe. Nelson Gustavo Amaria, de 39 anos, mais conhecido como Nortenho, é considerado um dos principais chefes de uma facção criminosa na fronteira. Possui mandados de prisão no Paraguai por homicídio e sequestro. No Brasil, ele possui mandados por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. O BPFRON destacou que a prisão desse homem deve impactar positivamente a segurança na região de fronteira por ele ter conexão com o tráfico de drogas e a violência associada a uma facção criminosa. Nelson foi encaminhado para a Polícia Federal aqui de Cascavel e o veículo em que estava foi apreendido. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos, que falou lá do oeste do nosso estado. E agora vamos a Maringá. Multas de radar representam a grande maioria, 70% das autuações lá em Maringá. Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Bom dia para quem nos acompanha também. Excesso de velocidade, né? Sempre um risco ali para a segurança no trânsito. Muitos motoristas reclamam do excesso de multas, mas elas só têm vindo porque esse excesso de velocidade tem sido constante. Esse número, né, esse 70%, a gente está falando das autuações de trânsito aqui da cidade de janeiro até julho. Os radares instalados aqui na cidade flagraram, nesse período, 176 mil veículos acima da velocidade permitida. Muitos motoristas. De acordo com o portal da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Maringá, CEMOB, hoje Maringá tem 119 medidores de velocidade, são radares fixos, e eles registraram, então, nesse período de 7 meses, 176 mil veículos acima da velocidade permitida, 176.224, para ser mais exata. A gente também tem multas por outras infrações de trânsito, né? Então, avanço de sinal, por exemplo, foram mais de 43 mil autuações também. Por estacionamento irregular, quase 20 mil autuações. Mas o que realmente chama a atenção, então, desse total de multas de janeiro a julho, 251 mil, 70%. Por excesso de velocidade. E a consequência é que muitos acidentes acontecem aqui na cidade, e quando as pessoas estão acima do limite permitido, esses acidentes tendem a ser ainda mais graves. De janeiro até o dia 26 de agosto deste ano, 27 pessoas morreram em acidentes de trânsito no perímetro urbano de Maringá. 27 vidas foram perdidas, 15 estavam de moto, 20 dessas vítimas eram homens. Então, motociclistas e homens, ainda maior quantidade de vítimas do trânsito maringaense. E o excesso de velocidade também contou para muitos desses acidentes acontecerem e muitas dessas pessoas morrerem no trânsito de Maringá, mesmo com os radares e mesmo com as multas. Lucian.
Muito obrigado pelas informações. Mesmo com as multas e com os radares, não adianta, né? Volta e meia temos casos de motoristas aqui na capital também. Nessa manhã, motorista, muito provavelmente embriagado, né? Nessa madrugada, amanhã, derrubou alguns postes aqui, causou interdição em rua, na capital, lá no Capão Raso. Então, os motoristas realmente não respeitam, né? Claro que a maioria respeita, não quer tomar multa, não quer perder ponto na carteira, mas sempre tem aquele que não está nem aí com a legislação, nem aí com o radar. Muito obrigado pelas suas informações, Brenda. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.